tocando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
O sétimo mês do ano foi definido como Julho Amarelo, cujo objetivo é alertar a população sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais, doenças que muitas vezes são silenciosas, mas que podem causar sérios danos à saúde. No Brasil, as hepatites mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C. Por ser uma doença que na maioria das vezes não demonstra sintomas, ela pode acabar se tornando crônica. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é a doutora Raquel Fraga, hepatologista. Doutora Raquel, muito bom dia, obrigado pela sua participação no programa, uma ótima semana para todos nós e para a senhora também. Explique mais sobre a hepatite, quais são os sintomas e a prevenção? Bom dia.
Bom dia, Ricardo, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre hepatites virais e alertar a população sobre essa doença tão importante. É ótima semana para vocês também. Então vamos lá, sobre as hepatites. Hepatite é tudo que é ite, é inflamação. Então a hepatite indica uma inflamação no fígado, uma inflamação hepática. Essa inflamação pode ter diversas causas, mas aqui o julho amarelo é justamente sobre as hepatites virais, que são causadas por esses vírus principais que você já citou, A, B e C. Geralmente, como você já comentou também, elas são silenciosas. Elas costumam dar sintomas na fase aguda da doença, quando a pessoa contrai o vírus. Aí dá o amarelão, pode dar uma febre baixa, pode dar náuseas, pode dar diarreia. Mas a maior parte das pessoas, mesmo na fase aguda, não tem sintomas. Ou passa despercebido se não causa o amarelão, que são os olhos amarelos, né? Porque passa por uma infecção intestinal, por algo que comeu e passou mal, enfim, mais tarde que vai descobrir que era hepatite. E o diagnóstico é apenas através de exames de sangue. A gente até pode suspeitar de hepatite quando a gente olha a pessoa que está com esses sintomas que eu citei e tem febre, mas a gente vai ter o diagnóstico de certeza de hepatite viral através dos testes laboratoriais, os exames de sangue. Em relação a outras causas de hepatite, elas são menos comuns. O principal realmente são as hepatites por vírus. Pode ser causado, por exemplo, por álcool, que é hepatite alcoólica, pode ser causado por medicamento, que é hepatite medicamentosa, etc.
Doutora, eu faço exames periódicos, né? E a minha médica, ela, a doutora Paula, ela disse o seguinte: Ricardo, eu fiz exames, fiz um check-up geral do avesso, até do avesso. E aí ela falou assim: você nunca teve contato com o vírus da hepatite. Ela me prescreveu vacina, tomar vacina, porque eu não tinha contato, ou seja, eu não tinha, digamos assim, a cicatriz no meu organismo, né? Então ela disse que eu tomei vacina contra a hepatite. Então, também quem nunca pegou, é importante também tomar vacina, né?
Exatamente, a vacinação é extremamente importante e a gente tem hoje vacinas disponíveis para hepatite A e para hepatite B. A hepatite C, apesar de ter cura, não existe vacina ainda disponível. E é sempre importante isso que a tua médica, Ricardo, fez, que é fazer os testes antes. Porque às vezes a pessoa, eu nunca tive hepatite, pelo menos não sabia que tinha, vai lá no posto de saúde, faz as vacinas e acha, às vezes erroneamente, que está tudo ok, mas ela já pode ter tido hepatite antes, né? E aí não sabe. Então é sempre importante confirmar se já não tem hepatite antes de fazer a vacina.
E a hepatite também era pega de forma sexual? Transmissão sexual?
As formas de transmissão das hepatites. A hepatite A, ela a gente chama que é transmissão fecal-oral. O que é isso? Através de alimentos contaminados, água contaminada. Já a hepatite B e C, elas são transmissíveis sim por relação sexual, através de transmissão vertical, que é aquela transmissão de mãe para filho, ou no período gestacional, ou no período nos primeiros anos de vida, e também através de transmissão com objetos cortantes contaminados com sangue que contém o vírus, como, por exemplo, agulhas, gilete, alicate de unha, até escova de dente. Que é uma das principais formas de que é a principal forma de transmissão da hepatite C.
E outra coisa, qual é a diferença entre hepatite viral e bacteriana? Qual é a diferença dela? Uma é mais grave que a outra e a forma de contágio também?
É, na verdade a gente fala em hepatites virais, que são esses vírus que a gente comentou. Hepatite bacteriana é algo menos comum, que é causado por bactérias, em geral relacionada a bactérias que acometem o nosso organismo e dá aquela infecção generalizada, e acaba afetando o fígado também como um dos órgãos que são afetados nos casos dessas infecções. Aí qualquer bactéria poderia causar uma inflamação hepática, mas é aquele paciente que está internado com uma infecção grave no hospital.
E uma vez diagnosticada com hepatite, o que, que a pessoa tem que fazer? Ela pode ser diagnosticada com hepatite, uma hepatite mais, um grau leve, não existe isso, hepatite, ou existe o grau mais leve ou não?
Sim, existe. A própria, assim, quando a gente fala, a gente pode dividir em dois grandes grupos, hepatite aguda e hepatite crônica. Hepatite aguda é aquele momento que você contrai o vírus. Nesse momento, na hepatite aguda, o tratamento que a gente chama sintomático, a gente dá apenas medicamentos para sintomas. Nem tem nenhum tratamento que faça com que a hepatite cure mais rápido ou resolva mais rápido na hepatite aguda. Apesar de alguns casos graves, que a gente vê principalmente pela função do fígado, tem indicação até de transplante de fígado, né? Já na hepatite crônica, que o vírus permanece no organismo por mais de 6 meses, isso não acontece com a hepatite A, só com a hepatite B e C, o tratamento vai depender de qual vírus que é. Então, a hepatite B é um vírus que não tem cura, tem controle da doença. A lesão no fígado se dá não por ação direta do vírus, mas principalmente pela ação do sistema imunológico, das nossas defesas, que reconhece o vírus como sendo algo danoso para o nosso organismo e começa a produzir processo inflamatório com a intenção de tirar ele do nosso organismo, né? E esse processo inflamatório que dá a lesão. Então, as pessoas que têm o vírus hepatite B e têm inflamação no fígado, a gente tem que dar um tratamento que é com remédio oral e, em princípio, é um tratamento contínuo para o resto da vida. E com pouquíssimos efeitos colaterais, a maior parte das pessoas que tomam esse medicamento para hepatite B diz assim, parece que eu não estou tomando nenhum tipo de medicamento porque não sentem nada, tá? A hepatite C já tem cura, ela tem praticamente quase 100% de chances de curar com os tratamentos novos, são 3 meses de tratamento, com 1 ou 2 comprimidos orais, também muito poucos sintomas, efeitos adversos, e então a gente trata todas as pessoas que têm hepatite C. Uma vez diagnosticada, hepatite C é igual a hepatite C tratada.
Agora, a pessoa que bebe muito, né, o alcoólatra, por exemplo, o alcoólatra bebe muito destilado, tem a tal da cirrose, que é uma doença letal para o fígado. A hepatite, ela é parente da cirrose ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
A hepatite viral é uma das causas de cirrose. Cirrose é um fígado todo cicatrizado. A cirrose é o resultado de danos no fígado ao longo da vida. Então, a pessoa vai causando inflamações ou vai tendo inflamações no fígado ao longo da vida. Isso leva à cicatriz, que é a fibrose. E a fibrose a gente grosseiramente divide em 4 estágios, sendo estágio 4 a cirrose. Então, qualquer inflamação no fígado, quer seja por álcool, por medicamento, por doenças autoimunes ou por hepatites virais, pode levar à cirrose. Mas hepatites virais é uma das grandes causas de cirrose. E a grande questão é que a gente quer diagnosticar essas hepatites virais antes delas causarem uma cirrose e um câncer de fígado, que são as principais causas de mortalidade relacionadas às hepatites virais.
80% da população tem gordura no fígado. A esteatose hepática, ela é parente também da hepatite, uma coisa também não tem nada a ver com a outra?
Então a gordura no fígado, ela não é 80%, é um pouquinho menos no Brasil, em torno de 30% que tem gordura no fígado, mas ela é outra causa de cirrose. Então, a quem tem esteatose e contrai um vírus de hepatite, eles têm maior risco de gravidade da doença e evolução para formas graves, como cirrose e câncer de fígado. Tem essa correlação. Mas, Entendi. Então, gordura no fígado, álcool, hepatites virais, são tudo dentro de um contexto de causa de cirrose.
Entendi. Então, a pequena gordura no fígado pode passar a ser grande quantidade de gordura, pode passar a ser uma cirrose, pode passar a ser uma hepatite. Uma coisa vai puxando a outra, é isso, né, doutor?
Isso, é mais ou menos isso.
Então, o mínimo diagnóstico de gordura no fígado tem que... O doutor Silvio Provezan fala muito, para gordura no fígado tem que cortar alguns alimentos, cortar doce, cortar bebida alcoólica e caminhar. Esse é um remédio para o fígado se regenerar, é isso mesmo?
Exatamente, e não ingerir bebida alcoólica, porque bebida alcoólica também causa gordura no fígado.
É verdade. Doutora, a pessoa que está com um grau de. Está com hepatite, um grau assim avançado, ela tem algum sintoma, alguma dor, algum mal-estar, algum incômodo? O que, que a pessoa sente para ela, a pessoa, de repente, ligar um sinal de alerta e ir fazendo um exame?
Então, assim, a gente sempre fala para não ter esses sintomas, porque quando tem os sintomas já está no estágio avançado.
Sim.
Então, o ideal realmente é fazer os exames de check-up, incluir os exames de hepatite viral. E é importante falar que nos exames de check-up, o médico tem que solicitar exames específicos do fígado, não só as enzimas do fígado, que é a TGO, a TGP e a gama-GT, mas também marcadores de hepatites virais. Se não pede, que nem HIV, não diagnostica. Então, não tem como diagnosticar se não pede esses exames gerais. Tem vários pacientes que chegam, não, mas eu faço exames todos os anos e eu nunca tive hepatite, mas nunca fez exame para isso.
Sim.
Então, é importante nessa questão. Quando a gente fala no estágio mais avançado, quando dá sintomas, inicialmente dá só um cansaço, uma fadiga, um mal-estar, que se confunde às vezes até com estresse, com muito trabalho, é difícil fazer essa correlação. Quando a pessoa já tem os sintomas, por exemplo, de uma doença hepática avançada, que são hematomas pelo corpo, porque o nosso fígado produz todos os fatores de coagulação, exceto um dos fatores, então quando a pessoa tem o fígado funcionando já ruim, vai ter mais tendência a sangramento, vai ter o olho amarelo, né? Vai ter urina escura, tipo chá preto e Coca-Cola, então isso, claro, acende o alerta que tem uma doença já grave no fígado. E a gente sempre, e toda essa campanha do Julho Amarelo é justamente não esperar esses sintomas. Então, a grande questão do Julho Amarelo é focar nas medidas preventivas e no diagnóstico precoce, que é através dos exames de check-up.
Tá certo, eu conversei com a doutora Raquel Fraga, ela é hepatologista. O assunto de hoje foi a questão da hepatite, já que estamos vivendo o Julho Amarelo. Então, doutora, queria agradecer a sua participação no programa, suas considerações finais e também deixar uma rede social de contato para as pessoas saberem um pouco mais, né?
Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer falar sobre isso e alertar a população sobre as hepatites virais. O meu telefone de contato é 54 99 164 7678, e eu tenho minhas redes sociais, que é hepatologista.raquelsdefraga no Instagram e no Facebook. Tenho meu canal do YouTube, que é o meu nome, e tenho também um podcast que eu falo bastante sobre doenças do fígado, que é Saúde do Fígado, lá no Spotify.
Pô, legal, doutora, muito obrigado e boa semana, obrigado pela entrevista.
Igualmente, um abraço.
Um abraço, bom dia.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.